E neste bloco eu vou conversar com o chefe de cultura e patrimônio histórico do município, Paulo Henrique Taufer. Seja bem-vindo. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Helder. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Piranga que estão nos acompanhando.
Hoje nós vamos falar um pouquinho de história e vamos resgatar parte aqui deste processo tão importante dos 202 anos de Palmeira que está registrado através do Museu Histórico de nosso município. Tem muita curiosidade por lá, Paulo?
Isso. O nosso museu, como a característica dele, é a missão dele, é ser um museu histórico, então a gente basicamente resgata a história do município. A gente tenta contar, através da nossa tipografia, do nosso acervo, a trajetória do município de Palmeira, a historicidade do nosso povo, enfim, toda a trajetória e formação étnica e cultural da história do município de Palmeira.
Só aquele local ali já é bastante importante, bastante histórico, né?
Isso, é. O museu está sediado no solar do conselheiro Josino Marcondes, que é um dos patrimônios edificados do estado do Paraná. É reconhecido pelo estado devido à importância da vida, à biografia de Josino Marcondes como político paranaense, líder do Partido Liberal, foi conselheiro do imperador no Pedro II. E, então, o reconhecimento a essa biografia toda dele, 50 anos de vida pública praticamente, ainda na época imperial, fizeram então com que o solar fosse reconhecido pelo estado como um dos patrimônios mais importantes, né, da nossa política, da nossa história política, digamos assim. E o solar foi tombado, né, pelo patrimônio histórico então, do estado em 1970, em 71, desculpa, e a partir dali destinado a fins culturais. Uhum. Então funcionou ali, a princípio, uma sala de aula ali de jardim de infância, depois a sede realmente do Departamento de Cultura, e aí em 77 coloca o Museu Histórico de Palmeira ali naquele local, que funciona até hoje ali. Então são de 77 até 2021 ininterruptos ali naquele local.
Recentemente passou ali por reforma, uma reformulação completa do espaço.
Isso, em 2017, né, iniciou-se a reforma do prédio mesmo, né, a reforma estrutural do prédio. Precisava realmente, né, forro, assoalho, paredes, enfim, estava bem deteriorado, passou por essa reforma. O local ficou muito mais adequado para a questão museal, porque todo o prédio, né, os três pisos dele agora são destinados para exposições. Isso é bem interessante, porque é algo inédito, o prédio nunca teve toda essa área para ser museu. Em 2020, agora, a gente inaugurou então as tipografias, né, as novas tipografias, com um novo acervo, tudo mais higienizado, tudo muito mais adequado, mais informativo também. Então, não, voltado principalmente para as escolas e para os alunos do município, que é a grande missão do nosso museu, é ensinar sobre a história de Palmeira. A gente sabe que existe uma lacuna, né, é muito difícil estudar sobre a história da cidade, a história local. A gente, nos currículos, nós vemos que história nacional, enfim, é muito bem trabalhada, mas a história local, realmente, da onde a gente pertence, fica realmente sempre em branco, passa alguma coisa. Então, entendemos que o museu tem como essa missão, essa visão, ser referência nisso, ser referência nesse resgate histórico e também nessa questão pedagógica mesmo, de ensinar as crianças e adolescentes do município sobre o nosso passado.
Como que está distribuído ali o museu? Você falou que tem três pisos. Em cada espaço há um acervo diferente. Como que é?
Isso. Temos ali o salão principal, que estão as principais peças, diria eu, em exposição. Tudo bem reformulado, bem higienizado, iluminado. É tudo muito mais, tá muito mais adequado do que era.
Sim.
Ali a gente tem, então, ali o início, ali, realmente, com um acervo arqueológico, bastante interessante, sobre a questão indígena no município. Uhum. A origem do município, ligado realmente à igreja matriz, que é realmente o marco fundador da cidade. Ali um pouco da história política, enfim, alguns nomes importantes, alguma coisa de acervo que a gente tem de alguns políticos da cidade. E o nosso acervo da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, né? Provavelmente o maior acervo desse tema nos Campos Gerais. Talvez um dos maiores do Paraná. Provavelmente deve perder só para o Museu do Expedicionário em Curitiba. Aí no segundo piso, uhum, a gente vai ter então toda uma exposição mais variada. Eu dou destaque sempre para a exposição dos trabalhadores palmeirenses, que existe lá. Então a gente tem um acervo bem interessante sobre, que conta realmente a história do trabalho em Palmeira, uhum, que é uma questão bastante interessante, desde a questão realmente indígena, a questão da escravidão em Palmeira, né? Palmeira passou realmente por um bom período assim, com mão de obra escrava, utilizando mão de obra escrava. Imigrantes, claro, a questão da imigração, que vai ser realmente exatamente para substituir o uso de mão de obra escravizada. E aí entrando no século XX, com toda a questão da exploração da erva mate, da madeira, E agora até da modernização, né? Da economia, digamos assim, da cidade, que passa por uma modernização a partir dos anos 60. Ali. Você vai ter uma grande mudança.
Faz todo esse acompanhamento da história.
Isso, isso.
E nós temos também essa questão, né? Hoje, inclusive, com a data, você pontuou já, né? 19 de abril, o Dia do Índio. Você, como historiador, como que você pode referenciar esta data no contexto histórico geral, mas também ligado aqui ao município de Palmeira?
Aqui em Palmeira, até como coordenador do museu, um dos desafios ali nossos era tentar falar sobre os indígenas, não só no passado, mas também no presente, como, né, são integrantes da nossa sociedade, do nosso povo. Uhum. E no caso de Palmeira, aqui foram indígenas caingangues que viviam aqui quando da chegada dos portugueses. E foram, né, expulsos, que foi o processo realmente de colonização, que foi um processo violento. E na questão mais geral, assim, a questão do Dia do Índio mesmo, para quem trabalha e milita mais nessa questão indígena, não gosta muito dessa, tende a não gostar tanto dessa própria terminologia, Dia do Índio, porque o termo índio, né, é um termo muito guarda-chuva. Uhum. São assim, centenas de nações indígenas diferentes, com seus idiomas, com suas culturas próprias, sua própria ligação com o seu próprio território. E no momento, né, a gente sabe, né, a história da colonização mostra isso, né, foi um massacre, né, horrendo, foi um genocídio que aconteceu aqui na América em geral.
Sim.
E, então, falar de um Dia do Índio assim, dessa maneira, sempre parece assim, aquela compensação muito, muito, muito pequena. Uhum. Vamos dar um dia do ano para vocês, a gente vai lembrar de vocês, que vocês fizeram parte da nossa história lá no passado. Mas espera aí, ainda tem indígenas vivendo no Brasil, querendo ser, digamos assim, se autoproclamando, né? Através da sua bandeira, da sua própria cultura, do seu idioma, que é muito importante, e do seu território. E nesse momento, se pegar no Brasil, aí a gente está tendo todo esse problema de agronegócio avançando, garimpos avançando até hoje, e ameaçando a vivência ainda desses poucos povos que restaram.
Então essa data também tem esse conflito, né? Ao mesmo tempo de querer celebrar, homenagear, tem essa questão também que desagrada.
Isso, se a gente for imaginar que feriados assim existem exatamente para tentar fazer esse resgate, essa pequena homenagem, assim. Mas isso é uma coisa que talvez já tenha passado um pouco, né, digamos, a época em que isso aconteceu, que iniciou, né, esse processo de datas nacionais, a gente já está um pouco, talvez esteja um pouco mais ultrapassado isso. Então é importante que vá se problematizando para a gente sempre estar entendendo, né? E principal mesmo da questão indígena, assim, olhando para o Dia do Índio, né? Essa questão complicada, seria você realmente tentar falar dos indígenas no cotidiano, no dia a dia.
Sim.
E principalmente, se você pensar assim, para as crianças, aqui, por exemplo, em Palmeira, no currículo escolar, né? Falar que existem indígenas até hoje. Falar mais, né? Falar de artistas indígenas, de escritores indígenas. Uhum. Sobre a história indígena, você vai, como eu falei, são centenas de nações indígenas diferentes. Cada uma delas vai contar a sua própria história. E hoje já tem meios para você aprender mais. Então você vai ter nas redes sociais, você vai ter ali pessoas pertencentes àquelas nações, ligadas ao território, àquela ancestralidade, falando sobre a sua própria história, sobre o seu próprio povo. Você vai ter escritores indígenas falando sobre a sua própria, escrevendo realmente historiografia sobre a sua própria história, antropólogos indígenas, artesãos indígenas, realmente produzindo sua própria cultura e tentando demonstrar que o indígena não está no passado, não foi apenas um elemento fundador do Brasil e hoje já não existe mais, não. Eles continuam existindo e, claro, e aí sempre deixar claro, existem até hoje esses conflitos de sobrevivência, né? A existência indígena ainda sofre e luta para sobreviver.
Agora são 7 horas e 44 minutos, voltando a falar ali do espaço do museu. Período de pandemia, já passa de um ano. Trabalho de vocês, claro que de organização, de trabalho, pesquisa, estudo, programação. Tudo continua, mas a visitação não existe.
A visitação está fechada, né? Até agora, até duas semanas atrás, inclusive, nada de visitação, realmente, nem para pesquisadores, né? Estava realmente fechado. A gente já está atendendo pesquisadores novamente, então, quem precisar realmente de documentação, liga na Secretaria de Cultura, tenta entrar em contato com a gente, que nós conseguimos agendar um horário para atendimento de pesquisadores, que precisam de fontes ali, né? Uma coisa mais específica. Agora, público em geral, não, né? Nós pretendemos atender agora, a partir aí das próximas semanas, aí, quem sabe, poder reabrir ele para, enfim, com todos os cuidados, né, novamente, talvez mudar alguma exposição ou outra, fazer alguma alteração pequena, enfim, para sempre ter algum tipo de movimentação dentro do museu. Claro, toda a questão da limpeza, enfim, o nosso trabalho ali na Secretaria agora, nesse momento, nesses meses, aí, foi realmente estruturante para questão de orçamento, plano plurianual, enfim, toda uma questão bem complexa, de burocrática mesmo. Uhum. E no museu específico, até nessas últimas semanas, eu estava trabalhando, o pessoal da Secretaria de Estado e Cultura sempre vem em contato com a gente para oficinas, para falar sobre a situação dos museus em geral. Uhum. Porque eles também querem saber, querem conhecer como que está essa transição. Os museus locais, né, na casa nossa regional aqui do Paraná, eu mesmo passei por uma pequena encontro ali, uma oficina online sobre acervos e sobre catalogação de acervos. Então a gente já vai estar com um novo método de catalogação a partir das próximas semanas. Uhum. O trabalho vai começar, vai continuar por aí, estruturante dentro do museu agora. Então, cuidado com acervo, limpeza, plano museológico, ainda que precisa ser construído, enfim, melhor trabalhado. E daí, aos poucos, retomando então as atividades cotidianas no sentido de abertura para a população. A gente sabe que a nossa missão, como eu falei lá no começo, seria receber alunos, né? Turmas, enfim. E a gente sabe que isso está muito longe ainda, né? É um horizonte distante ainda de que o nosso museu reformulado vai receber crianças e alunos das escolas, infelizmente. Mas, claro, a gente tenta sempre ir nas redes sociais, sempre estar falando do museu. Tem ali, temos um Instagram, uhum, que é o Museu Palmeira, @museupalmeira, para todo mundo seguir, que a gente sempre está postando coisas sobre a história da instituição, sobre o acervo, enfim, coisas sobre a nossa história ali, sobre a nossa cidade.
Um grande destaque também, aproveitando a sua presença, Paulo, é o Museu a Céu Aberto, que nós temos aqui em Palmeira, da nossa região. Você contava para nós, temos em Curitiba algo assim, mas aqui, pegando os Campos Gerais e até mesmo no Brasil, é destaque o cemitério municipal.
Isso, partindo da concepção, né, de que cemitérios são museus a céu aberto, né, por conta da toda a história que existe dos túmulos e passado, né, a arquitetura é sempre muito importante falar, a arte cemiterial também é algo bastante destacado quando você vai em cemitérios mais antigos, como é o caso do nosso. Então a gente só sistematizou algumas coisas e tentou destacar isso no nosso cemitério. O projeto foi finalizado no ano passado, né, através dos recursos da Lei Aldir Blanc, da Lei de Emergência Cultural. Então foi através do Instituto Histórico e Geográfico que planejou tudo, ali, e a Prefeitura fez a parceria, conseguimos finalizar o projeto. Então ali a gente destaca então, arte tumular, arte cemiterial, né, algumas biografias, né, de pessoas importantes que estão ali, para a história do município, que ajudaram a construir o município, estão enterradas ali, arquitetura. Enfim, os epitáfios, que é sempre bem interessante, a questão da língua portuguesa, você percebe que uma pessoa que foi enterrada em 1870, o epitáfio dela, né, a homenagem na lápide, vai ser completamente diferente do que foi enterrado em 1970. Você vai ver isso. Então, é uma questão interessante de trazer como história cultural mesmo, história dos costumes, e você inserir Palmeira nesse contexto. E, assim, em Curitiba você vai ter um roteiro bem interessante lá no cemitério São Sebastião. Eu sei que no Rio Grande do Sul tem alguns roteiros interessantes sobre isso, em São Paulo, óbvio. Mas aqui na nossa região, não, a gente não tem conhecimento de algum roteiro tão interessante, tão informativo e tão interativo assim.
E com certeza isso ganhará ainda mais destaque, né, passando esse período que vivemos, como você pontuou, ao retorno, né, das atividades escolares. Levando ali as crianças, adolescentes, a ter curiosidade até a ser descobertas e transformar essa história que está ali parada, levando para os seus familiares.
É isso. Imaginando, é exatamente isso, que as crianças seriam um veículo, né? São realmente um veículo para essa curiosidade, para se instiga a curiosidade das crianças com muito mais facilidade. E é óbvio que as crianças vão instigar a curiosidade dos pais. Vão querer saber o que é isso que meu filho está aprendendo. Que interessante, quero ver o que é isso. O que está acontecendo. No caso do nosso cemitério, é algo que a gente não percebe, né? Algo que está no nosso cotidiano, né? Vamos no cemitério, vamos lá no feriado de finados, levamos uma flor. Uma data importante, a gente vai lá e relembra algum parente, enfim, a memória de algum parente. E a gente não percebe isso, que a morte, né, o fenômeno da morte também tem a sua própria história. As pessoas, né, digamos assim, elas apreendem a morte de maneiras diferentes ao longo do tempo. Né? Então, um funeral, né, um túmulo de 100 anos atrás são completamente diferentes de atualmente. Então, você percebe essa mudança ao longo do tempo. As pessoas estão cada vez mais estão isoladas, né? Enfim, a gente espera, claro, que sempre estejam sempre isoladas, tomando seus cuidados. E nesse momento é importante ter esse mais um meio mesmo para aprender sobre a história da cidade. As pessoas estão cada vez mais curiosas para consumir coisas, né, de casa. No caso do Museu Cemitério tem, né, um link lá, um botãozinho no nosso site, né, no site da prefeitura, para visitar online ali algumas coisas, para tentar entender algumas coisas já, né. E é importante mesmo as pessoas terem essa aproximação nesse momento de pandemia, exatamente para distrair a cabeça, porque afinal de contas lazer, né, cultura, lazer é saúde, né, saúde mental.
Paulo, muito obrigado de estar aqui, começando o seu dia de trabalho, mais uma semana, contando um pouquinho de história e registrando essa data.
Eu que agradeço, Helder, agradeço a todos os ouvintes, espero que tenham gostado da minha fala e boa semana a todos.